Bem, gente, são 9:27, 9:27, estou recebendo aqui o cantor e compositor Valber Meirelles. Ele é radicado, nascido em Itaperuna, radicado aqui na região noroeste fluminense. O Valber, agora há pouco a gente conversava, além de cantor e compositor, ele é professor, né, professor de português, tem a sua formação acadêmica, é nutricionista também, né? Entre outras e outras e outros predicados, evidentemente. Mas, enfim, o Valber, desde a infância, ele nutre pela poesia e pela música uma paixão. Na verdade, ele, talvez nem todos o conheçam, mas é um artista que está na estrada já há algum tempo. Já são 9 álbuns gravados, dentre outras tantas e tantas e tantas e tantas e tantas canções. Já há algum tempo a gente vinha mantendo um contato e... Como é que as coisas, o universo às vezes conspira, né? Numa situação casual, né? Ainda foi semana passada, né, Valber? Semana passada, deixa eu abrir seu microfone aqui, por favor. Na semana passada a gente se encontrou num evento aqui, era um botequim mesmo, vamos falar a verdade, não tem esse negócio não.
Um evento bem bacana,
bem, né? Bacana, né? E batendo papo e
tal. Apesar do tema, né? Essa questão da ajuda aos desabrigados.
Exatamente, né? Foi um evento que teve aqui em Natividade, onde a torcida... organizado do Flamengo, se reuniu, né, num bar aqui em Natividade, onde foram recolhidos donativos. Né?
Exato,
A Flanate, né?
Juntamente com as outras também.
Exato, não, teve torcedor do Vasco, do Fluminense, do Botafogo. Não teve, quer dizer, foi um ato de solidariedade.
De todas as torcidas.
Exato, né? Eu estive lá e o Valber chegou também, né, com alguns amigos. E a gente foi ali batendo papo, etc e tal, já tinha feito um contato pelo telefone, né, algum tempo atrás, mas a oportunidade não surgiu e pintou, vamos marcar então, vamos bater um papo. E tá, a gente está aqui hoje, né?
E juntamente com o Joel, nosso cavaquinista, né? Aliás, bandolinista,
que
estava também na prosa ali.
Exatamente. É. O Valber, conta um pouquinho da sua história, por favor, para que as pessoas se apresentem, né?
Primeiro uma alegria muito grande estar aqui, né? Uhum. Agradecendo o convite, né? Estivemos presentes naquele evento, foi muito bacana, né?
Exato.
E de responsabilidade social para todos, né? Que é importante fazer esse tipo de ajuda, né? Porque é pelo coletivo que a gente consegue alcançar as coisas, a verdade é essa.
Uhum.
Então, uma alegria muito grande, um prazer estar aqui com você, tá certo? Aqui nessa magnífica rádio. E do ponto de vista da minha carreira... os meus primeiros versos aconteceram quando eu tinha 10 aninhos de idade. E eu indo para a Marinha de Guerra, né, naquele cenário fantástico em São Pedro da Aldeia, olhava aquelas coisas maravilhosas, né? Depois ia para Cabo Frio nos finais de semana, vendo aquele cenário maravilhoso. Aquilo também foi uma alavanca para você despertar. Imagens, quando nós estávamos falando das metáforas, lembra?
Sim.
Criando aquelas metáforas fantásticas. E com 19 para 20 anos de idade, imagina, na flor da mocidade, vendo aquelas mulheres bonitas também, né? E falou, como é que fica? Tudo vira poesia.
Claro.
Né? E a partir dali eu comecei a também associar a poesia, né? Que é o primeiro aspecto, já associando a música.
Mas primeiro a poesia.
Primeiro a poesia, uhum. Depois eu passei a associar a música. Daí aprendi a tocar violão, aquela coisa toda. E no ano de 1999, eu gravei o meu primeiro disco, né, chamado Caminho da Pedra Preta, que eu lancei no ano de 2000, numa festa muito bacana, né, Caminho da Pedra Preta.
Uma alusão à cidade de Itaperuna, né?
A cidade de Itaperuna, que é Ita, né, Itaperuna, né, Caminho da Pedra Preta. Ita, pedra, una, preta e per caminho, né? Interessante, uhum. Que a Pedra Preta hoje se encontra em Porciúncula, né?
Mas na época era um município
era
só, né?
Era um município só. Então Itaperuna virou só o caminho.
Caminho da Pedra Preta.
Virou caminho.
Exato.
E a pedra hoje, né, pertence ao município de Porciúncula. Aí em 2003 eu gravei um outro disco chamado Oásis. Nesse período eu trabalhava muito a questão ambiental, eu sou especialista em educação ambiental e gestão territorial também, tem curso, uhum, do IBAMA, aquela coisa toda, metido ambientalista, né? Então construí muitas músicas ecológicas, né? Como também sou professor, então eu fazia essa associação, levar essa ideia da ecologia, da reflexão para uhum, os alunos. Então, eu acabava construindo as músicas, né? Construindo o texto, fazia a música e aplicava para os alunos. Muito interessante. Daí surgiu Oásis, que foi o meu segundo disco em 2003. Né? Aí eu fiquei 6 anos, mais ou menos, 6 anos mais ou menos no estaleiro, vamos dizer assim, em 2009, eu gravei o meu terceiro disco chamado Cantos Mensageiros, que também é um trabalho bem ecológico. Aí foi uma sucessão, né? Uhum. Eu fui fazer a nutrição. Aí gravei Nutricionista Amiguinho, que é um disco que tem 12 canções de cunho infantil, claro, uhum, mas que tem a base da educação, da alimentação saudável, né? Seria educação nutricional, mas alimentação saudável.
Você quis orientar através da música.
Da música. Muito bacana o projeto, uhum, ficou esparramado, sul do país, né? Centro-Oeste, ligações, e muito bacana, né? Tem um videozinho que tem mais de 100 mil
visualizações.
Visualizações, bem interessante, que trabalha essa aí, percorre várias escolas levando esse projeto, muito interessante. Daí, esse foi o quarto disco. Em 2012, eu lancei o meu primeiro DVD, chamado Voajante. Também fiz shows, Teatro Municipal de Niterói, Teatro Municipal de Rio das Ostras, Teatro Municipal de Macaé, rodei bastante com esse show. Depois, em 2016, eu gravei o meu sexto disco chamado Desenvelhecendo. Aliás, 2013. Aí, 2016, aí foi uma leva. Foi, né? Gravei A Arca dos Homens, que é um CD infantil, juntamente com um livro. Gravei do Pedro Lira, uhum, parceria com ele. Gravei Evangelho dos Mitos, que foi o oitavo disco, e o nono, que nós gravamos ano passado, foi muito bacana, espetacular, com parceria com vários poetas nacionais, que é o Cantos Mensageiros, que é o disco que a gente está trabalhando hoje.
É o mais recente trabalho, né?
Chamado Cantos Mensageiros, Tons e Cantoria, e uhum, a gente tem trabalhado bastante agora, fantástico disso.
Pela sua discografia, o conjunto da sua obra, eu vejo que você tem sofre uma influência muito grande dessa questão meio regionalista.
Isso. É porque, na verdade, se a gente parar para pensar, tudo é regional, né? Uhum. Se você pensar, até o funk, ele é regional daquela região ali do, sim, Rio de Janeiro, né? Mas o termo, ele especifica uma coisa mais rural, menos urbana. Uhum. Menos urbana. Inclusive, por duas vezes seguidas no festival do MEC, da Rádio MEC, no, uhum, Rio de Janeiro. É uma rádio estatal, né?
Sim.
Que, na verdade, eu pensava que era Rádio MEC, era do Ministério da Educação e Cultura, mas não.
Não.
É Música, Educação
e Cultura.
Depois que eu fui atentar para esse detalhe. Então, por dois anos consecutivos, né, duas canções minhas, em parceria com o Vander Lourenço, nós figuramos entre as 20 melhores do estado. Uhum. Né? Muito bacana esse projeto. E nós não fomos muito adiante, ficamos entre as 20, por nossa música não ter essa questão urbana, que o Rio de Janeiro pede a questão muito urbana. E os nossos temas são temas mais leves, mais regionais.
Há um certo preconceito ainda, Valber? Nos grandes centros, com essa música, a música mais da terra, essa música mais rural, essa música mais do interior?
Eu não digo preconceito, mas elas são menos valorizadas.
Você acha que o pessoal vê com olhos de demérito a isso?
Eu acho, porque olha só, o cara que está lá no Rio de Janeiro, zona sul do Rio, praia...
Ele não conhece essa realidade, né?
Aquela coisa urbana, ele mal conhece o canto de um passarinho, rapaz. Então a gente falar isso para ele não tem significado, não tem muito sentido. Então você vai gostar de coisas que vão trazer algum tipo de recordação para você, ou alguma experiência que você viveu, isso, aí tudo bem. Uhum. Mas se isso não trouxer nada para você, pode ser uma melodia linda e uma letra maravilhosa, um poema maravilhoso, mas não vai te falar nada. Porque
você acha que acaba não atingindo aquele público,
aquele,
né?
Público.
Uhum. Não é que o trabalho não seja bom.
Não, é questão urbana. Uhum. Não, mas se você joga para o interior, a música ela faz sucesso.
Mas
as capitais.
Mas o que acaba alavancando ou não, justamente são os grandes centros,
são,
né?
São os grandes centros.
Uma das grandes exceções foi o Luiz Gonzaga, né? Luiz Gonzaga conseguiu, né, quebrar esse paradigma. Muito embora o Rio de Janeiro seja uma comunidade nordestina muito grande, tenha, né, até hoje a comunidade nordestina muito grande, mas as músicas do velho Lula, ou velho Lua, né, acabaram, inclusive, espalhando o Brasil afora, né, inclusive nos grandes campos, nas grandes capitais.
O maior sertanejo que eu considero é...
Com certeza.
Porque a gente tem um problema...
Ele com aquele jeitão dele, né, todo paramentado, estilo nordestino...
É porque ele esparramou o Nordeste. Ele esparramou o sertão pelo Brasil inteiro. O Brasil conhece, né, o que conhece hoje do sertão, de um modo geral, porque quem? Luiz Gonzaga fez essa ponte.
Foi o grande precursor de tudo isso?
Eu acredito que do Nordeste, sim. Uhum. Do Nordeste, ele que alavancou, esparramou pelo Brasil inteiro. Você vê, inclusive, com parcerias. Né? Você vê o próprio Luar do Sertão, que é Catulo da Paixão Cearense.
Sim.
Um grande clássico, cantado no Brasil inteiro, em todos os tempos. Né? Uhum. Até hoje você vai a alguns locais.
Regravado N vezes, né?
Alguns locais que eu vou aí, estou tocando a minha música, quando às vezes não é um show específico em teatros, ou, né? Que a gente não tem uma linha, pensa, poxa, dá para você tocar aquela do Luiz Gonzaga, Luar do Sertão, que é bonito, né? Um poema fantástico do Catulo. Então, quer dizer, querendo ou não, ele plantou isso. Essa visão do Nordeste, do sertão.
O Valber, você acha que a música regionalista, ela tem perdido terreno? Sobretudo no meio comercial?
Não, já perdeu muito tempo.
É, você acha que está bem difícil,
você
né?
Você vê hoje na televisão...
Tem lugar para artistas ainda que seguem esse... Você é um deles?
Não. Tem, fora da mídia. Uhum. A gente trabalha, eu, por exemplo, participo de vários festivais. Uhum. Vários, inclusive, ganhei o festival... premiados em vários, aquela coisa toda. Eu vejo assim, tem coisas incríveis, canções incríveis sendo produzidas, mas fora da mídia. Quer ver um grande exemplo? O primeiro festival de Itapemirim, né? Uma coisa extraordinária.
Itapemirim aqui no Espírito Santo. Isso. Litoral do Espírito Santo.
Eles fizeram um festival imenso, né? Foram 20 músicas, eu classifiquei duas músicas nesse festival. A minha música não ficou entre as quatro primeiras, né? Quem ganhou foi uma chamada Contenteza, Paulo Monarco e Dandara, de Cuiabá. A música é um espetáculo, ele ganhou vários festivais, inclusive em São Paulo, no interior de São Paulo, tem vários festivais de música, e ela nunca entrou na mídia. Eu não consigo compreender como uma música dessa natureza, com tamanha beleza, tão bem interpretada, né? Significativa, não consegue entrar na mídia. Uhum. É pelo estilo. Qual é o estilo que hoje vigora? É o funk? Ou o que se diz sertanejo, que não é sertanejo? Sertanejo é do sertão.
Sim.
Questão conceitual. O que essas duplas sertanejas? Nenhuma dessas duplas são sertanejas. Nenhuma, do ponto de vista conceitual.
Perfeito.
Tá certo? É uma questão de conceito. Banana é banana, coco é coco, maçã é maçã. Eu não posso falar uma coisa, é serrano, sertanejo do sertão.
Numa dessas, os grandes festivais fazem uma falta muito grande,
muito
né?
Muito grande, os grandes festivais, pois é. Nós temos esses festivais, eu participei de um festival lá em Itapina Colativa, Festival de Viola.
Os festivais regionais continuam acontecendo ainda?
Muitos, tem mais centenas de festivais esparramados pelo Brasil inteiro.
Mas que acabam não ganhando uma notoriedade, não uma visibilidade, porque... né?
Olha, aqui em Itapina, Colatina, aqui a gente fala, não, mas são 500 e tantos quilômetros daqui.
No norte capixaba.
É, aquela coisa toda, logo depois de Vitória. Então, o que acontece? De lá, 20 né, músicas classificadas, só a minha do Estado do Rio. Só a minha. 2 anos seguidos eu classifiquei música lá, né? Festival de Viola, fantástico. Elaborado pelo Efraim Maia, que é um cantador extraordinário. Cara, só pra você ter uma ideia, na década de 90 ele ganhou 37 festivais com uma música.
Uma única música?
37 festivais. Efraim Maia. O cara é fantástico. Então, o que acontece? Lá naquele festival, a televisão esteve presente. O canal de TV da região esteve presente. Aquela coisa toda, discussão, tal, tal, tal. Fizeram aquela cobertura do festival. Mas pós-festival... Ó, Flamengo ganhou.
Ah, parabéns aí. Não houve sustentação.
Quis não levar o cara pra televisão. Não mostraram pra ele. Tá, né? Nós temos um problema hoje, mas é complicado do ponto de vista de alavancar sucessos, né? Por exemplo, você vê The Voice, Fama, Ídolos, Superstar. Fala pra mim, fora esse Thiaguinho que ele não ganhou, mas ele ficou ali, né? Fala pra mim qual foi o grande cantor, que era um intérprete, né? Desses programas, The Voice, tá? Que fez sucesso, que emplacou alguma música.
Que tá continua no auge. Não consigo.
Eles nunca foram no auge. Acontece
aquele sucesso efêmero, aquele sucesso de às vezes chamado 5 minutos de fama e acabou. Né? Não é um sucesso perene, não é uma coisa duradoura. Né?
Pois é, mas por quê? Você nem falaria por quê? Porque um cara que fica na Rede Globo de televisão, por exemplo, naquele programa de voz, ele ficou lá 2 meses competindo, e você sabe que tem grande audiência, e de repente ele ganhou.
E ponto.
Acabou. Ele não vai a lugar nenhum mais. Por que ele não entra na grande mídia? Por que ele
às
não é
vezes,
gravado?
Às vezes, artistas de qualidade, inclusive.
Qualidade, não, grandes cantores. É tanto que ele ganhou.
O crivo, às vezes, de concursos como esses, ele é bem rígido, né?
Pior ainda. Então, como é o cara extraordinário, canta barbaridade, tem uma voz fantástica e ele não vai?
Valmir, você acha que o bom está ficando relegado ao segundo plano? Em função ao apadrinhamento ou virar o queridinho de um ou de outro qualquer, sobretudo na grande mídia?
Eu acho que a questão aí é dinheiro. O grande detalhe é, imagina, você vai no Rio de Janeiro hoje, vamos pensar no funk.
Uhum.
Né? O funk lá de trás, no iniciozinho, tinha umas coisas boas. Um Claudinho Buchecha,
sim,
uma linha, chama de Melody.
Era tão Melody,
né?
Exatamente.
Tinha umas
exato.
Coisas bacanas, interessante.
Tempo de Malboro ainda,
algumas,
né?
Algumas cançõezinhas tão boas, tá, tem todo o valor. Mas os de hoje não tem valor, assim, do ponto de vista cultural, tá? Mas é considerado cultura. Aí eu te pergunto, olha que fonte inesgotável de dinheiro. Quantas favelas tem no Rio hoje?
Quer dizer, 800. Centenas.
800. Exato. Né? Olha que ambiente rico para se investir.
Uhum.
Entendeu? Só a Rocinha tem 4 Itaperunas.
Exatamente.
Dentro dela.
Não, então, não é fácil, não.
É assim que você... E, infelizmente, também a indústria fonográfica, ela despencou, né?
E vou dizer uma coisa para vocês, que a gente está no rádio já há muitos anos. Você pega, por exemplo, esses os chamados, entre aspas, sertanejos universitários. Gente, o que se investe de dinheiro em duplas é um negócio
absurdo.
Não pensem em vocês... que a gente chama de jabá no rádio. O que tem de dupla sertaneja que chega em emissora de rádio e paga para tocar música, estou falando com vocês a mais pura verdade. Duplas que tentam vencer, que tentam alavancar o seu sucesso à custa de muito dinheiro. Então, aquele que faz sucesso de forma espontânea hoje é muito difícil. Um ou outro nome, talvez, mas aqui é muito complicado. A indústria fonográfica da música comercial, ela é muito forte.
Não é nem somente isso. Nós temos outro problema também de público. Quer ver um exemplo prático? Festa de Muriaé do ano passado, do ano retrasado. Né? A prefeitura levou a Anitta num dia, no dia do aniversário lá da cidade. Lá. Aí depois foram 4 ou 5 dias de show fora da Anitta. Todos com uma dupla sertaneja. Aí falaram assim lá no Face, poxa, fulano, coloque aí, por favor, um rock, um dia de rock.
Gente, pensei, tem ninguém falando mal do sertanejo aqui não, hein?
É a realidade.
É a realidade.
Poxa, então coloca aí um rock, um dia de rock. Aí falou assim, olha só, qual o grande problema? Eu sou um empresário e eu tenho que bancar os shows.
Sim. Não vai, né? Dar público.
Não dá público.
Exato. É a questão comercial.
Vão dar 3 mil pessoas no show. Quando eu coloco qualquer dupla sertaneja hoje, qualquer um, dão... 10, 20 mil pessoas.
Valber, você é cantor, né? Nós só falamos até agora, né? Vamos cantar um cadinho, né? O que você sugere aqui?
Coloca essa Pranto de Sabiá.
Ok, essa é um novo trabalho, né?
É novo trabalho. Pranto de Sabiá é uma parceria minha com o Vander Lourenço, que é pós-doutorado na Clássica de Lisboa, um grande poeta nacional.
E essa música, qual a essência dela?
Tem um cunho... também ambiental, cultural, ambiental ali, uma certa crítica ao aprisionamento de pássaros.
Uhum.
É questão da liberdade.
Tem a música é sua.
Minha.
Ok.
Vale.
Sabiá lá do terreiro canta é de madrugada, quando da meia-noite apronta a doce toada. Come os frutos do chão, das mãos das alvoradas, nas águas do ribeirão, mata a sede na enseada. Sabiá caiu em alçapão, vida marcada. Sabiá caiu em alçapão, eita vida marcada. Oi menino, solta o sabiá na mata. Oi menino, solta o sabiá na mata. Não aprisiona seu canto de liberdade, ó sinhá, que o triste acalanto do passarinho é pranto. Sabiá lá do terreiro canta é de madrugada, quando da meia-noite apronta a doce toada. Come os frutos do chão, das mãos das alvoradas, nas águas do ribeirão, mata a sede na enseada. Sabiá caiu em alçapão, preta vida amarfada. Sabiá caiu em alçapão, preta vida amarfada. Oi menino, solta o sabiá na mata. Oi menino, oi menino, solta o sabiá na mata. Não aprisiona seu canto de liberdade, ó sinhá, que o triste acalanto do passarinho é pranto.
Esse é o Pranto do Sabiá com o Valber Meirelles. Valber, estava pela letra da música, não obstante você ser um professor de português, ser um pós-graduado, quer dizer, conhece bastante, né, da língua portuguesa, que é bem difícil, você insere nas suas letras aqueles termos bem populares do homem do campo, né? Vida marvada, passarinha, assim. Como é que é isso?
Não, pois é... inclusive essa letra é do Vander Lourenço, né? A gente tem parceria, sim. É tanto que nós fizemos 25 músicas em 8 meses. O Vander, ele teve lançando o livro Itaperuna e tal. Mas eu tenho vários textos, várias músicas também que tem essa... que trabalha. Então, quer dizer, eu só procuro gravar em parceria algo que tenha a ver com a identidade musical minha e com a questão do pensamento, das ideias, né? E essa música é muito interessante, que é... o Vander... dando aula ali na universidade no Rio de Janeiro, e tem a Ilha da Jigóia, na Barra da Tijuca. Então eu chegava quase meia-noite e tinha que atravessar para poder chegar em casa, né? Na ilha. Aí quando chegava lá, tinha um passarinho, rapaz, sabia cantando de madrugada.
Em pleno, pleno Rio de Janeiro.
Sabia boêmio. Sabia boêmio. Aí ele fez essa alegoria, né? De ter sido aprisionado por um jovenzinho e que a presenteou a uma sinhá, a amada. Aí o eu lírico entra, aí entra a poesia. O eu lírico entra, pô, sinhá, solta o passarinho, porque o canto dele não é canto de alegria, é canto de dor, de tristeza, de choro,
de melancolia, né? Ô, Valber, todo compositor tem um modus operandi, todo compositor tem um jeito de compor. Qual o seu?
Rapaz, olha só, às vezes eu faço o poema e depois eu coloco a melodia. Muitas vezes... eu faço junto, né? Faço poema e a letra já, ou, né? Juntamente com a melodia, já sai conjugado. Às vezes eu tenho apinto uma melodia.
É possível compor os dois juntos? Ao mesmo tempo?
A maioria eu faço isso.
É porque tem compositores, que poetas, né, que só fazem a letra e depois vem uma pessoa que faz a música, bota a melodia, né? Você já consegue fazer os dois, né?
Eu faço tudo, faço tudo.
Já vai ali, tal, com o violão do lado, já vai...
Já vai colocando, já vai trabalhando, né? Já vai colocando dentro da métrica, mais ou menos dentro das pausas, e a gente vai colocando. E às vezes quando você pega um texto, né? Eu lembro que eu toquei na entrega da premiação do concurso internacional de literatura no Teatro Academia Brasileira de Letras. São uns 2 anos e meio, 3 anos atrás. Quando eu terminei de tocar, chegou perto de mim um senhor, Gilberto Mendonça Teles, imortal da academia. Falei assim, rapaz, você é bom, parceiro de Pedro Lira, eu vou mandar um livro para você. Aí ele mandou um livro para mim, dessa grossura, li o livro dele, escolhi dois poemas e musiquei, né? Mandei para ele e tal, que estão nesse disco. Thomas e Cantoria, um inclusive chamado Cantilena. Ele é de Goiás, né? O Gilberto Mendonça Telles é um dos maiores críticos literários da história brasileira. Né? Já está com seus 80 anos mais ou menos já hoje, mas ainda continua sendo um expert na poesia.
Perfeito. Como é que se... Às vezes alguns autores, alguns compositores, eles têm um certo norte, eles usam determinadas situações de inspiração. Qual é a sua principal inspiração? Ou não tem uma coisa específica? É o cotidiano, é a vivência, a vida, né?
São as experiências. Tem determinadas coisas que parecem meio espirituais, né? Uhum. Às vezes você está ali sem ideia, sem nada.
Vem do nada.
Pô, escreve. Eu tenho uma música chamada Vira-Volta. Eu estava em sala de aula, passei uma atividade para os meus alunos. Aí, enquanto eu estava fazendo, tinha um papel em branco assim, eu peguei, ponto, terminei. Como assim? Do nada. Que eu não estava pensando em nada daquilo. Eu estava apenas esperando que os meus alunos terminassem a atividade para eu. Nesse momento, eu fiz uma música. Né? Como vem? Mas é claro, tem hora que você tem um tema, você quer desenvolver sobre um determinado assunto. Ele tem que, claro, mais trabalhado, ele não flui assim de forma, você tem que ir moldando. É como um ourives, né? Você vai ali trabalhando, escolhendo as melhores palavras para o poema ficar bacana.
Não é automático também, não é uma coisa automática, não, né? Não.
Você trabalha muito, às vezes você tenta colocar 10 palavras e você não consegue encontrar, você deixa de lado, daí 2 dias você chega assim, ih, já achei a palavra, coloca.
Você é daqueles que já faz uma vez ou aquele que faz, refaz, ih, isso é uma porcaria, joga fora, faz de novo, como é que é isso?
Não, normalmente eu modifico muito pouco.
Já.
Às vezes quando o meu texto sai, já. Às vezes eu mudo uma palavrinha ou outra, só para
dar aquela rimazinha, né?
Às vezes, questão de sentido, eu acho que é melhor essa aqui, né? Eu acho que é melhor essa aqui, né? Estou até fazendo um trabalho infantil agora, chamado Mundo Encantado, a Princesinha Vitória. Também já fiz 6 músicas para o projetinho, já escrevi o texto.
Vai ser um álbum infantil.
Um livro com 6 canções. Né? Já contactei o desenhista para fazer umas coisas bem bacanas, só para a gente fazer, vou lançar esse ano ainda. São 6 musiquinhas e tal. Né?
Isso... Você faz livros e músicas ao mesmo tempo?
Também faz. Escrevi o livro agora, a historinha. Tu vai fazer uma opção de coisa. Porque a narrativa, né? A gente vai escrevendo a historinha. Interessante que as personagens é de uma menininha chamada Vitória, que é a minha vizinha. Né? Me chamava de Valve e tal, aquela coisa toda. E um dia eu falei assim, poxa, eu tenho bem um reino, um castelo. Eu falei assim, tem um castelo e tal. Aí eu peguei. Conversando, peguei e fiz a música. Depois eu falei assim, eu tenho bem um peixinho. É mesmo, chama Salgadinho. Mas que Salgadinho? Salgadinho. Aí, outra ideia. Aí eu fui juntando essas personagens. O outro dia ela chegou com uma lesminha, com aquele caracolzinho. Falei assim, isso aqui é uma canopeia. Falei, como assim, canopeia? De onde você disse que tem 5 aninhos? Mas onde você ouviu esse termo canopeia? Canopeia é relacionado a uma estrela, né? Brilhante e tal. Eu falei, mas por que canopéia? Onde você ouviu a canopéia? Eu não consegui descobrir de onde ela ouviu esse trem. Mas achei interessante. E ela falou assim, ela é a rainha dos caracóis. Como assim?
Poxa. A imaginação infantil.
Aí eu fui pegando essas personagens e escrevi uma história com essas personagens.
O Valber, todo artista sofre influências. Quais foram as suas?
Rapaz, a minha influência
musical.
Você sabe que é a década de 70, né?
Década
de 70. Então, o primeiro grande cantor que eu ouvi foi o Fagner. Depois aprendi muito sobre Zé Geraldo. Eu acho o Zé Geraldo o melhor, o maior compositor do ponto de vista lírico. Zé Geraldo, de rodeiro, né?
Sim.
Fantástico. Gosto muito do Zé Ramalho, gosto muito do Oswaldo Montenegro. Acho o Oswaldo Montenegro incrível, né? Então, eu ouvi esses caras. Né? Alceu... Gosto muito de Alceu Valença, o cara tem uma musicalidade, uma performance muito interessante, a linguagem poética dele é bem interessante também, né? Bem regional, bem mista, né? Bem cheia de... Então, esses aí que, querendo ou não, a gente é moldado pelo
acaba
que a gente
sofrendo
ouve.
Influência não, tipo, um pouquinho tem... de cada um, né?
Querendo ou não, nós não somos unitários, É verdade. Nós somos um conjunto de eus, e você vai absorvendo outros eus e vai crescendo, né?
Eu tô com 13 minutinhos, vamos escolher a saideira?
Pois é, vamos fazer uma homenagem então ao grande Cantilena, Gilberto Mendonça Teles.
Perfeito, foi essa música que você disse que esse poema que você acabou musicando, né?
Isso, que eu estive tocando no encerramento, na entrega da premiação do concurso internacional de literatura, no teatro da Academia Brasileira de Letras. Aí encontrei com o Gilberto, ele mandou um livro para mim, eu musiquei essa canção.
Vamos lá.
Quanto mais amo, mais me derramo, água de pica, óleo de arnica, acho enxuá. Quanto mais tenho, mais me desenho, ruga no rosto, o gasto gosto daqui de lá. Ganho ou perco, é tudo esterco, o lixo a borra, a mesma zorra, o mesmo pó. Se alguém me julga, homem ou pulga, eu penso nisto e logo existo num quid pro quo. Se roubo ou furto, é pouco e curto, o que me assalta, a sobra falta, seu vai e vem.
Se a essa é Cantilena com o Valber Meirelles. Valber, olha, eu tinha papo para mais uma hora, tenho pois certeza absoluta, né? Até porque sua discografia é bem vasta, né? São quantas músicas?
São mais de 120 músicas gravadas nesses dias.
Ah, dá pra fazer um dia todo, né? É.
E como?
O Valber, foi um prazer recebê-lo, querido. A qualidade musical sua é realmente maravilhosa. A gente faz votos que você continue a persistir o seu caminho em busca do sucesso e, sobretudo, conservar as tradições, né, regionalistas, essa coisa do homem... Do interior, do homem do campo, né? Que às vezes, com tanta raridade, de forma muito rara, a gente vê por aí, né?
Pois é, né? Eu acho que nós só vivemos hoje, né? O mundo só gira em função do homem do campo.
É verdade.
Né? Se você vai tomar o cafezinho da manhã, depende do homem do campo.
Pois
se você vai almoçar ou jantar,
também.
Tomar o cafezinho da tarde ou sua ceia noturna, está ali presente o homem do campo. Então ele é o grande responsável, aliás, ele deveria ser o primeiro mais valorizado depois do professor, né?
E acaba ambos
serem totalmente
relegados a segundo plano, né?
Então, e a gente vem trabalhando essa questão poética, né? Eu acho que a música, ela precisa da poesia. Então por isso que a gente, né, procura valorizar e não perder essa característica. Primeira coisa, a poesia, o tema, o assunto. E se a música, ela te engrandecer, te elevar, te transformar numa pessoa melhor, tá atingindo o objetivo. Porque a música, ela deveria ter essa função, essa finalidade. Qual é o fim da música? Quer dizer, a finalidade seria exatamente essa questão né, de ter esse poder transformador. Transformar você numa pessoa melhor.
Com certeza. Valber, obrigado por tudo, pela visita.
Um abração.
Aqui. Marcar outras vezes, viu? Tem assunto para mais um programa.
Com certeza.
Né?
E agradecendo a todos, ao povo da atividade, né? Tudo de bom, meu querido. Abração.
Se Deus quiser. Vem aí o Padre Reginaldo Manzotti, programa Experiência de Deus.